Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 69. Salmo 69. Salmo 69. Viu, Yoná? Salmo 69. Antes de dar início à palavra, ministração da palavra, Salmo 69. Eu queria que vocês observassem uma coisa. O Salmo 69. Você vai observar uma coisa importante demais. Todas as escrituras elas foram inspiradas por Deus. E todas as escrituras, então, ela foi redigida. Foi escrita, né? Por Deus, pelo Espírito de Deus. Então, o que que nós concluímos? Que ao ler um versículo, até mesmo do Velho Testamento, principalmente do Velho Testamento, nós entendemos que foi aquilo que Jesus Cristo passou. Porque não diz ele que ele veio para cumprir as escrituras, não diz ele que ele veio cumprir a lei. Então, essas coisas que estão escritas na lei, elas cumpriram na vida de Cristo. Com isto, eu vejo aqui, por exemplo: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Então, isso aconteceu com ele. Aconteceu com ele. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Então isso aconteceu com ele. E se aconteceu com ele, fizeram isso com o lenho verde. O que não se faz conosco? Então, é muito normal, comum acontecer conosco essas coisas, ou seja, também nós atolarmos os nossos pés em profundos lamaçais. É muito normal a gente... A água cobria a nossa cabeça e a gente ficar sem fôlego. Né? Isso mostra, espiritualmente, mostra situações difíceis que a gente passa. Situações difíceis que a gente passa, porque às vezes nós pensamos que o fato de sermos cristãos, de sermos filhos de Deus, nós... essas coisas não vão acontecer com a gente, mas elas acontecem com a gente. E quando você fala com Deus, e quando isso está acontecendo com você, e que você fala com Deus, e Deus te mostra, ele quer dizer o quê? Olha, isso é normal na vida, na sua vida. Foi normal na minha vida. E vai ser normal na sua vida também. Também você vai ter as mesmas dificuldades que eu tive. Isso vai fazer parte da nossa cruz, da nossa dificuldade, da nossa luta, da nossa tribulação. Então, isso aqui faz com que a sua armadura não saia do seu corpo. Isso faz com que você esteja realmente protegido pela armadura. Quer dizer, o que você está pensando, amor, Dom Rodrigo, o que você está pensando, né, filho? Está prestando atenção, Rodrigo está molando. Calma, Rodrigo, calma, espera. Viu? Vai chegar a sua vez. Viu? Então, o que a gente está passando, às vezes, naquele dia, passando, às vezes, naquela hora, é uma coisa normal. Mas nós, às vezes, entramos em pânico, nós entramos em desespero, nós achamos que nós somos a pior pessoa do mundo, nós achamos que Deus esqueceu da gente, a gente acha que não tem recurso, né? Para nós não tem recurso, para nós não tem salvação. E na realidade não é assim, né? Na realidade não é assim. Vou ligar isso aqui antes que ele grita aqui. É normal que aconteça conosco essas coisas. Então eu gostaria que a irmã lesse o salmo, e nós vamos parando onde for necessário. Amém?
Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde não se pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta. Os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus.
Então, Davi estava falando isso aqui, ué. E o Espírito Santo estava inspirando Davi para falar isso. Isso aqui são palavras de Deus, né? Então, Jesus Cristo, ele foi a primeira pessoa a entender isso, a viver isso, a cumprir isso. Porque se isso acontecer na minha vida e eu blasfemar contra Deus, se isso acontecer na minha vida e eu me desesperar, escandalizar, né? Eu não posso me escandalizar com essas coisas, não. Eu preciso entender que é normal. É normal essas coisas acontecerem na minha vida, porque aconteceram na vida dos nossos irmãos, dos nossos antepassados. Isso aconteceram na vida dos profetas, os maiores homens de Deus. Quanto mais próximo de Deus, quanto mais perto de Deus você estiver, mais vai cumprir na sua vida a palavra de Deus. Mais vai acontecer na sua vida as coisas que aconteceram com eles. Então, é perfeitamente normal. Eu fico feliz, por exemplo, quando eu, estando às vezes angustiado, perseguido, cansado, e que eu começo a me desesperar, eu começo a achar que alguma coisa está errada, que eu estou pecando, achar que é anormal aquilo, não pode ser. Então a gente procura logo saber o que está fazendo de errado, né? Mas não, gente. Às vezes você não está fazendo nada errado, pelo contrário. É porque você às vezes está fazendo certo, é que o inimigo está te perseguindo. É porque você quer fazer o bem, é que o diabo te persegue. Amém? É porque você quer fazer a vontade de Deus, é que você é resistido pelo mundo. Então, a nossa luta torna-se uma luta difícil. Porque que não é contra a carne nem contra o sangue, é contra o mundo espiritual. E isso, às vezes você está perturbado, você está turbado, sem motivo nenhum. Não sei se isso acontece com vocês. Tem dia que dá vontade de você de chorar o dia inteiro. Tem dia que você está, né, não tem nada que te agrada. Acontece isso. É uma perseguição espiritual. Então, o que, que nós devemos fazer? Imediatamente recorrer a uma palavra de Deus. Aí você vai e confessa para Deus os seus pecados e diz para Ele que você está nessa situação. Davi, Jesus, se a palavra cumpriu na vida deles, ali foi escrito, não foi escrito só para brincar, não. Realmente Davi sentiu nas profundezas das águas, né? Ele sentiu perseguido, ele sentiu uma pessoa inútil atolada na lama. E ele então levantou certamente as mãos aos céus e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. O que eu fiz? O que foi que eu fiz? Mais embaixo ali ele vai falar: eu tive que devolver aquilo que eu não roubei. Eu tive que devolver aquilo que eu não roubei. Amém? Não fui eu que atirei no pobre coitado lá que roubou o ônibus, né? Que é o doente mental. E de repente a polícia vai de maneira mais grosseira e, né, acaba com a vida, rapaz, sem pensar na mãe, sem pensar nas consequências. Um trabalho de uma polícia despreparada. Esse é o mundo que nós vivemos. E cada vez que você toma conhecimento de uma coisa dessa, de um problema daqui, um problema dali e tal, isso vai realmente angustiando e tornando difícil para nós aceitar, né, a crueldade, a resistência, as mentiras, as ofensas, os desprezos. Você vai acumulando aquilo, você vai acumulando, né? É o desprezo de um, né? É a ingratidão de outro, é a covardia, né? Não precisa ser só, você tá, só de você ver, tomar conhecimento, você vai, a sua alma vai achando difícil. Amém? E aí, é nessa hora que nós crescemos espiritualmente. Por quê? Porque você começa a entender. Aí a armadura, o capacete, ele encaixa na sua cabeça. A couraça se ajusta ao seu peito, porque você começa a entender que Davi, um homem de Deus, também teve momentos, né? Que Davi, um homem como era, também teve momentos difíceis na vida. Que Jesus Cristo também foi tentado, foi perseguido, chorou, fez orações e súplicas. Para quê? Para quê? Uma pessoa que não está angustiada não faz oração e súplica, não. Uma pessoa que não está angustiada, uma pessoa que não está vivendo a vida cristã, ela não faz súplica, não. Ela não chora na presença de Deus, não. Pega um ímpio desse aí. Ele não sabe nem fazer, ele não sabe nem chegar na presença de Deus. Isso é coisa para nós. Amém? Essa tortura é para nós. para a nossa vida mesmo, normal acontecer. Amém? Se não estiver, a palavra não estiver cumprindo em nossa vida, é errado. Ela tem que se cumprir em nossa vida. Amém? Fala assim, se não passa, não pode nem um livro, nem um tio, nada que não se cumpra. Até que se cumpra todas as escrituras, é quando Deus voltará. Deus virá. Voltará não, Deus virá. É quando todas as escrituras estiverem se cumprindo. Amém? Então, vai ter um momento em que a igreja vai passar por grande tribulação. Então, quando a igreja pensava que essa tribulação fosse passada pelo mundo, né, como ela fosse, era o mundo que ia passar pela tribulação. A escritura fala, vai virar uma tribulação que como nunca houve. Quem vai sentir essa tribulação? O mundo? Não, a igreja. Eles não vão sentir. Mas nós vamos sentir. Amém? É nós que vamos sentir. É nós que vamos atravessar o deserto. É nós que vamos carregar a cruz. Não é o mundo. Então, quem vai passar pelo rio, atravessar o Jordão, é a igreja. Amém? E quem vai ser perseguida pelo dragão, é a igreja. Então eu só quero dizer para você o seguinte, que lendo o Salmo, você vai ver que é normal, que é normal. Que não está acontecendo com você nada de especial, não. Amém? Nada de especial. Graças a Deus. Graças a Deus que eu fui achado digno de passar, de andar no caminho que Jesus andou. Graças a Deus que nós fomos achados dignos de ser chamados filhos de Deus, de ser, né, de ser escolhidos para o reino de Deus e tal. E agora Deus vai ter que fazer com que nós andemos no caminho que Jesus andou. Que nós passemos pelos lugares onde ele passou. Amém? Nas pisadas, onde ele tira seu pé, nós vamos colocar o nosso. Às vezes a pessoa adoece, entra em pânico, pode até pegar uma doença, como chama? Aquela da cabeça que está dando muito aí? Hã? AVC? Não, AVC é derrame, né? Não, não é derrame, não. Hipertensão também não. É uma que está usando demais aí. Fala um só, cada vez que... Como é que chama? Não. 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 Calma, Silvio, calma. Não é hipertensão. Hipertensão sempre teve. AVC. Hoje é depressão. Depressão é hipertensão. Hoje tem essas coisas estão aumentando. Por exemplo, aumentando muito o número de de acidente vascular. Agora falou lá o meu, não falou certo. Isso. É isso, essa tal doença é que está. Atenção, silêncio. Essa é a doença que está perigosa. Está perigosa. A pessoa toda hora passa pertinho dela. Chama transtorno bipolar. Aí pode ser. Ele tem, né, Gabriela? Transtorno. Você já chegou nessa parte, né? Transtorno bipolar, ele pode ser de diversas formas, né? Tem pessoas que caem para o lado violência, da violência, outros para alegria, ri, fica rindo, fica. O lado do humor, transtorno bipolar, do humor, transtorno bipolar, da violência, transtorno bipolar, e assim por diante. Por exemplo, esse menino do ônibus, ele sofria esse problema. Então você está muito bem, de repente você rebenta o fio. Atenção, gente. Você está muito bem, de repente você estraga, o fio solta lá. Entendeu? Aconteceu com o nosso irmãozinho aí, vamos falar, porque não é bom falar, mas. Tem uns que já estão. O fio está até emendado. É. Outros estão presos aí por uma coisinha de nada. Ó, começa. Não é fácil, não. Isso é pressão demais. Isso é muita aflição. Isso é muita. Mas sabe por quê? É porque na hora que você sofre a pressão, você sofre a coisa, você não sabe como deve proceder. E o correto é vir na oração, o correto é você chegar diante de Deus, abrir o peito, abrir o coração, porque ali você vai descarregar tudo. Toda aquela pressão que você vem sofrendo, você vai descarregar ali. Amém? Você vai soltar ali, é como se fosse uma bateria que vai ser descarregada totalmente. Mas você vai juntando, justiça própria, sabe? Você vai achando que você resolve, que você é capaz, que você está certo, e assim vai. E essas pessoas correm o risco maior de sofrer um transtorno bipolar. Ou entrar numa depressão, ou um AVC, e assim por diante. Então, sentiu, pressionado, sentiu que né, tá, não está bem. Ele sabe aonde tem que ir. Jesus Cristo fez orações e súplicas. A quem o podia livrar, Jesus Cristo fez essas orações. Então faz, chora, confessa: Senhor, eu não sou capaz. Senhor, meus pés deram em águas profundas. Eu não estou podendo respirar. Amém? Eu atolei. Senhor, eu fiz uma merda tão grande que eu atolei até a cabeça. Quem que não faz? Quem que não faz? Pode, eu até não deveria usar essa expressão. Qual a expressão que só pode substituir? Então substitui essa expressão, outra. Fiz o que não devia, né? Eu fiz o que não devia. Eu fiz uma tremenda de uma bobagem. Eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, eu sei. E agora? Como é que você volta? Não tem retorno não, gente. Não tem volta não. Fez. Está feito. Agora não tem volta não. Eu estava falando para o Arson ontem. Eu estava falando para o Arson ontem. Não tem giz aqui. Eu não trouxe a chave. Pega um giz para mim, Dariel. Você pode ajudar aqui? Aí, eu estava dizendo para o Arson o seguinte, está escrito assim: com a mesma medida que você medir, será medido. Isso é lei, gente. Isso é lei. Amém? Não julgueis para não ser julgado. É lei. Então é a lei de Deus, é uma lei de Cristo. Existem várias, né? Não julgueis. Tá certo? G-U, tá sobrando um E aqui. Não julgueis. É isso mesmo? Então, não julgueis para não ser julgado. A pessoa julga, ela vai ser julgada. Ela vai ser julgada. Então, com a mesma medida que você está medindo, você vai ser medido. Isso aí não é assim, se for por acaso, se der certo, não. Então, se você estiver medindo, você vai ser medido. É lei, isso vai cumprir ainda, tem que cumprir. Passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, bem-aventurado, ou então, maldito. Bem-aventurado o homem que fizer essas coisas, que medir com folga, que não medir, que não julgar, que não condenar. Porque se você mede, que você condena, se você julga, você vai ser julgado. Queira ou não, você vai ser julgado. E às vezes até já está acontecendo. Amém? Passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Não passarão. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas vai chegar a hora. Por quê? Está escrito. A não ser que as escrituras estiverem erradas. Então, o que eu devo fazer? Né? Evitar. Eu devo evitar. Porque é muito difícil quando vem a tribulação, quando você tem que dizer: Senhor, eu pequei, eu fiz uma coisa que eu não devia fazer. O que você fez? Eu julguei, eu cobicei, eu condenei, né? Eu falei mal, eu trouxe para mim problemas. Agora eu vou orar, esqueço das coisas erradas que eu fiz. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é: confessa os seus pecados. Jesus disse assim, ó: vai e os seus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais. Vai, os seus pecados estão perdoados. A pessoa acha que isso não tem valor. não vai acontecer. Amém? Lê aí mais um pedaço aí, por favor, Pia.
Estou cansado de clamar. Secou-se minha garganta. Os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então, restituí o que não furtei.
Aí, ele foi obrigado a devolver o que ele não havia roubado. Quer dizer, ele não fez mal para ninguém. Então, quando chega um certo ponto na sua vida, que o diabo vai te perseguir mesmo. Somos filhos de Deus, somos justos. Os injustos, os que não tiverem, os que tiverem fora, não vai ser perseguido. O diabo não divide o seu reino. Gente, deixa eu explicar uma coisa para você aqui. O diabo não vai dividir o seu reino. Amém? Então, o que não for filho de Deus, pode ficar tranquilo, pode continuar fazendo ruindade, pode continuar fazendo, porque você não é filho de Deus mesmo. Pode continuar desprezando, pode continuar fazendo o que você continua fazendo mesmo. Faz do jeito que você quer, porque você não é filho de Deus. Porque como que eu sei que a pessoa é filho de Deus? Como? Como é que eu sei que a pessoa é um eleito, um escolhido de Deus? Como? Como que nós sabemos? Como que a gente sabe? Cadê o microfone? Fala aí, Adriano, você mesmo. Como é que você sabe?
Pelo que o senhor estava explicando, assim, eu pude entender que é pela perseguição.
Exato.
A pessoa, ela está se esforçando e mesmo assim ela está sendo perseguida.
É o que eu acabei de falar. Passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Se você for um eleito, um escolhido, um filho de Deus, for entrar no céu... Se você for entrar no céu, você tem que ser provado, como se prova o ouro e a prata. Você tem que passar pelo caminho que Jesus passou. Você tem que passar pela porta. Ninguém vai entrar no céu pelo muro. É isso. Aí, gente, pode acontecer, como está escrito... Da mulher ser e o homem não. E aí a gente quer que o homem passe as coisas que você mulher está passando. Às vezes você quer que o seu marido passe também, que o seu filho passe também. Passa você, espera que se seu filho tiver na lista, ele vai passar também. Se seu filho tiver o nome dele escrito no livro da vida, ele vai passar também. Ele vai entrar pelo mesmo caminho que você entrou. Ele vai passar pela mesma porta que você passou. Mas a gente não tem essa... Como é que fala? A gente não tem essa consciência e fica às vezes nervoso, fica às vezes contrariado porque o outro não está passando, fica às vezes achando que né? Como é que pode? Isso é injusto, não é justo. Não acontece com fulano, ciclano faz o que quer... Faz o que bem entende, não acontece nada com ele, não acontece com ele, mas acontece com você. Existem os malditos, existem os benditos. Existem os escolhidos, existem os que não foram escolhidos. Amém? Você vai querer que uma pessoa ame a Deus se ela não ama? Você vai querer que uma pessoa faça o bem se ela não sabe fazer o bem? Ela não sabe. Deus colocou diante de nós, Deus colocou diante de nós o bem e o mal. Aí a pessoa tem que escolher o bem, tem que escolher o bem. Ela não sabe separar o bem do mal. Ela não sabe, para ela, tudo é que laranja do mesmo saco. Para ela, ela está tudo bom, tudo igual. É assim mesmo, não tem diferença nenhuma. Agora, quem sabe distinguir o bem do mal e escolher o bem? Tem uma música que a gente fala assim: aquele que a ti escolher, tesouro maior terá. Tesouro? Você já sabe que tesouro que é, né? É o tesouro que vocês vão. Amém? O tesouro que a gente recebe. Você vai ter que passar pelo caminho, porque o tesouro você vai receber ele lá no fim. Você tem que passar pela porta, porque a recompensa vem depois. Comigo está a recompensa, o galardão. Amém? Se não sabe discernir uma coisa da outra, não vai funcionar. Lê mais, Fia.
Tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência e os meus pecados não te são encobertos.
Eu estava comentando o seguinte, que o Filho de Deus, o que ama Deus, o que quer Deus, ele tem consciência dos seus pecados, ele não esconde os seus pecados. Ele tem plena consciência dos seus erros. E ele faz questão de que Deus saiba. Ele faz questão que Deus tome conhecimento. Enquanto ímpio, esconde. Enquanto ímpio, não quer, pensa que Deus não está vendo. Mas o Filho de Deus, o que é nascido de Deus, ele faz questão que Deus veja, Deus perceba o mal que ele faz. Conheça os seus pecados, saiba os pecados. Interessante isso. Você não acha? Eu acho. Vamos tocar para frente?
Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel.
Olha que versículo mais bonito. Olha que versículo mais bonito. Quantas vezes isso faz a gente preocupar? Fala, Senhor, de repente eu estou estragando a vida do Vitor. De repente eu estou estragando a vida do Fernando. Amém? Então, que o Vitor não seja consumido, né? Que o outro não seja, né, por minha causa. Por quê? Porque eu creio desse jeito, eu abracei essa fé, mas que o Fernando não seja obrigado a fazer porque eu faço, não. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti. Ó Senhor, Senhor dos exércitos, não sejam confundidos por minha causa. Às vezes é por minha causa que o Cezinha veio sentar aqui. Foi por minha causa que às vezes o Nivaldo está sentado ali. E é por minha causa, às vezes, que você é perseguido, que você começou a ouvir e dar atenção ao Evangelho a partir de nós. Então, que não seja por minha causa. Amém? Então deixa eu sozinho. Deixa eu carregar minha cruz sozinho. Deixa eu sofrer sozinho. Às vezes eu oro pela minha casa, pelos meus filhos. Quando eu percebo que os meus filhos não estão querendo nada com nada, então eu fico preocupado. Eu falo, Senhor, né, que por minha causa eles não sejam confundidos, né, que por minha causa não, deixe eles levar a vida que eles quiserem. Agora, ser obrigado por minha causa a vir à reunião, ser obrigado por minha causa a ler as escrituras, ser obrigado por minha causa a fazer oração, a carregar uma cruz, a sofrer um dano, a sofrer uma injustiça por minha causa. Por quê? Porque o meu pai crê desse jeito, porque o meu pai faz desse jeito. Não, que por minha causa ninguém. É isso que está dizendo a escritura aqui. Foi assim que Jesus viu, foi assim que Jesus fez. Por isso que ele foi sozinho, por isso que ele largou todo mundo e falou: olha, quem quiser, presta atenção, não vem porque eu tô, ninguém é obrigado. Quem quiser, ó, eu não tenho onde pôr, reclinar a cabeça, eu não tenho, sabe, ninguém do meu lado, sabe, eu sou sozinho. Você viu falando aí, ó, os meus inimigos são mais do que os caras, né, aqueles que me perseguem sem motivo, porque os filhos de Deus são perseguidos sem motivo. Quando você vê, ele está assim, você percebe, ele está, entendeu? Está para dar um troço. Não é isso que está aqui no Salmo? Amém? Então, são palavras profundas, são palavras que a hora que você lê, chorando, meditando, quando você lê, entendendo, você percebe o quanto o caminho realmente é difícil para quem acredita em Jesus Cristo. Continua, por favor. Por quê? Por amor de ti.
Porque por amor de ti tenho suportado a afronta. A confusão cobriu o meu rosto. Tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isto se me tornou em afrontas. Pus por veste um pano de saco e me fiz um provérbio para eles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Sou a canção dos bebedores de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação.
Quer dizer, apesar de tudo isso, eu faço a minha oração, crendo no Senhor. Apesar de tudo isso, eu faço a minha oração em tempo aceitável. Num tempo em que eu ainda acredito que o Senhor pode me ajudar. Amém? Às vezes você fica tão... Deixa pelo menos eu dar continuidade ao meu trabalho. Deixa pelo menos eu continuar crendo. Deixa pelo menos eu fazer alguma coisa. Ou você acha que isso não aconteceu com Jesus? Aconteceu, pode ter certeza. Né? Por isso é que ele disse assim: eu sou o caminho, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai. Ninguém vem a Deus. Se não for desse jeito. Se não for desse jeito, ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso é aquilo que dizer. Ninguém vem de outra forma, não. Deus colocou, guardando o caminho da árvore da vida, uma espada de dois gumes, uma espada que penetra. Lá separa a alma do espírito, separa a junta da medula. Então, é isso. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Amém? Amém. Se for comentar todo o salmo, nós vamos ficar aqui uns 3 dias. Você chegando, a hora que você tiver tempo, a hora que você quiser, meditar no resto do salmo, ou então, se tiver oportunidade, nós voltamos a falar sobre isso. A falar sobre isso aqui. Mas esse aqui é o caminho, aqui é o caminho. Essa é a oração. De quem está perto de Deus. Amém? Amém. Vamos abaixar nossas cabeças, curvar nossas cabeças. Amém, Senhor, nós reconhecemos a importância de estarmos meditando, olhando na tua lei. Bem-aventurado aquele que medita nela o dia todo. Infelizmente, são poucos os momentos em que nós dedicamos à meditação. São poucos os momentos em que nós olhamos para o céu. Na verdade, o nosso tempo tem sido consumido pelas coisas, pelos cuidados, pelo trabalho que o mundo tem exigido de nós, E são poucos os momentos em que nós olhamos para o céu. Às vezes passamos o dia todo sem olhar para Deus. Às vezes passamos o dia todo distante, muito distante. E ficamos, às vezes, por entender por quê. Estamos atribulados, e a tribulação insiste, sabendo que é de lá que vem o nosso socorro. É de Deus que vem o nosso socorro, sabendo que de Sião, da igreja, dos lugares celestiais, vem o nosso auxílio. Por quê? Por que esperar tanto? Por que deixar ir tão longe? Por que esse descuido? Que o Senhor não permita, Pai. Não permita que nós procedamos assim, tão indiferente. De tal forma que às vezes até desprezamos a sua ajuda, o seu socorro. Obrigado, Pai, pelo entendimento. Obrigado, Senhor Deus, pela verdade que esse salmo está nos revelando. Foi para nós, para os nossos dias, foi para nos ajudar que o Senhor inspirou Davi, homem de Deus, a falar da forma como ele falou nesse salmo, a mostrar o quanto ele foi inteligente, sábio, se humilhando na hora certa, no momento certo, quando ele precisava de uma ajuda do céu. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Uns confiam na sua força, no seu dinheiro. Uns confiam, às vezes, na sua saúde, na sua sabedoria. Mas é bom que a igreja, que o povo de Deus, confie no Senhor. Leve o seu coração a Deus. Faça orações de súplica àquele que pode te guardar de um AVC, pode te guardar, né, de um transtorno bipolar, pode te guardar. Eu tenho certeza que se você estiver em oração, estiver andando com Deus, você vai encontrar descanso para a sua alma. Você vai encontrar descanso para o seu espírito. E a sua mente vai estar livre, livre dessa perturbação, dessa aflição dos dias que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abençoa a igreja. Abençoa todos os irmãos. Mesmo aqueles, Deus, que estão longe de nós, mesmo aqueles, Senhor, que estão às vezes distantes, afastados, pelo motivo às vezes que nós desconhecemos. Que o Senhor abençoe, que o Senhor ajude, que o Senhor abra os olhos das nossas igrejas espalhadas, nossos irmãos distantes. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor está aqui. O Senhor tem revelado, o Senhor tem mostrado através de sonhos, visões, as irmãos de fora, né, que não tem as reuniões que têm sido feitas, não têm sido feitas em vão, não. É pela vontade do Senhor, que a mão do Senhor está sobre nós. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Senhor, pra mim. Eu preciso estudar pra mudar.
Tendo misericórdia, né? Ouvindo as nossas súplicas, ouvindo as nossas orações, toda a nossa preocupação tem sido lançada sobre Ele, todos os nossos pedidos, todos os nossos desejos, desejos de que nós façamos isso. Ser como Ele foi, que seja mudado o nosso jeito de ser, que seja mudado a nossa maneira de pensar, que nós possamos ser como nosso Senhor é. Nós precisamos é disso. E as outras coisas com as quais nós temos preocupado tanto, né, sejam com certeza por Ele arrumada, ajeitada, para que nós não sejamos perturbados, para que nós não sejamos adoecidos pelas aflições, pela tribulação que está sobre nós, às vezes exigindo de nós até mesmo aquilo, aquele mal que nós não fizemos. Deus abençoe você, que te faça pensar, que te faça meditar. É ser como Ele foi, andar como Jesus andou, para que o nosso lugar seja guardado, né, seja bem guardado no céu. Em nome de Jesus. Abraça seu irmão, nós estamos encerrando.